Você é uma idiota!
Você aprendeu onde isso daí? Você é uma analfabeta!
Ela queria um furo! Ela queria dar um furo! A qualquer preço contra mim!
Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha, cala a boca, não perguntei nada!
Vocês são uma porcaria de imprensa! Vocês são uns cala a boca, vocês são um canalha!
Você acabou, tá? Volta, nossa de novo você! Tá? Você é o. Ridículo! Você está empregado aonde? Pelo amor de Deus! Tá? De novo, mas deixa eu botar pro prêmio. Vota pro jeito de infância você, por favor!
Não é que vai ter apresentadora de telejornal que vai dizer, infelizmente, o Brasil
é 4%
do PIB. É uma quadrúpede.
Você tome pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você é uma vergonha pro jornalismo brasileiro. E não tô atacando mulheres, não. Não venha com essa historinha de atacar a mulher. De se vitimizar.
Saudações democráticas, muito bom dia a todos vocês. Estamos começando mais uma live do Prerrogativas aqui, estamos ao vivo pela TVT de São Paulo. Vamos falar dessa ferida, desse problema, desse tema inadiável que é Bolsonaro e as mulheres. Estou aqui com a presença de quatro mulheres espetaculares. Vanessa Lipelt, seja muito bem-vinda aqui na live do Prerro. Eliara Santana, querida, que co-organizou aqui esse encontro de hoje, muito obrigado pela presença, pela competência. Ana Cristina Bentes, satisfação imensa te receber aqui, minha colega da Unicamp, está aqui trazendo toda a sua competência também para falar do discurso machista do Bolsonaro. Juliana Neuschwander, que tem esse sobrenome fantástico aqui, que a gente tem de falar com todo cuidado aqui. Sejam muito bem-vindas, estamos ao vivo, como já disse, pela TV aberta em São Paulo, a TVT, Canal do Conde, TV GGN, o YouTube da TVT, Poder 360, TV 247, Jornalistas Livres, Ópera Mundi e, é claro, pelo canal do Grupo Prerrogativas. Saúdo efusivamente todas vocês aqui. Vamos fazer um cumprimento inicial. Começo com Eliara, querida. Tema importante, nós temos muitos vídeos exemplares aqui, nada exemplares, né, do que o Bolsonaro vem falando aí na vida toda dele, né? Desde 30 anos atrás, para a gente trazer esse tema importante para o nosso debate hoje. Eliara Santana. Deixa eu ligar seu microfone aqui. Opa, vamos lá.
Bom dia, querido. Bom dia, meninas. É um prazer enorme estar aqui com todas vocês para discutir esse tema que é, de fato, essencial, né, vital neste momento, mas eu acho muito importante, Conde, isso que você falou no início, né, que é esse ataque sistemático desde sempre. Ou seja, o que agora aparece não é uma novidade. Bolsonaro sempre foi machista e misógino. E em determinado momento ocultaram isso. E agora isso explode, né? Porque isso não pode ficar contido. Então, a menor provocação ou quando qualquer jornalista ou qualquer mulher ousa questionar Bolsonaro, esse monstro machista, né, ele explode. Então, isso agora não está contido. De fato, está havendo uma sucessão de ataques sistemáticos mesmo. Isso faz parte do modus operandi fascista, machista, né, e da figura de Bolsonaro. Então, hoje de manhã eu estava pensando, né, pensando aqui nessa conversa, pensando na live, pensando, puxa, nós podíamos reeditar o Ele Não, que foi um movimento maravilhoso, que naquele momento foi ocultado, né, de alguma forma pela mídia, tiraram o brilho do Ele Não. Então, eu acho que nós poderíamos pensar numa reedição, algo assim, para a reta final de campanha, porque, de fato, esses ataques são... E não só os ataques que explodem verbalmente, mas toda a série de ações ou a falta de ações em relação às mulheres em termos de políticas públicas, né, que o governo Bolsonaro não fez, ou que cortou, né? Então, eu acho que é um momento maravilhoso, é um prazer enorme estar aqui.
Obrigado, Eliara. Está aqui a biografia da Eliara na legenda, vou colocar de todas as convidadas. Vamos rodar esse mosaico aqui nessas considerações iniciais? Vanessa Lippelt, falei certo o seu sobrenome, querida Vanessa? Deixa eu abrir aqui o microfone.
Falou certinho. O mais complicado aqui é o da Juliana mesmo. Então, é um super fácil. Não dá para brasileirar. É alemão, mas dá para brasileirar. O da Juliana não dá. Você tem que falar direitinho dela.
Bom, Vanessa, só uma saudação inicial, quer dizer, enfim, um preâmbulo mínimo aí do tema que a gente vai tratar. Fica à vontade.
Não, eu estou muito honrada de estar junto com mulheres tão incríveis aqui. Agradeço demais o convite de vocês para a gente falar desse tema que é tão doloroso para a gente e tão necessário e tão invisibilizado, né? Quando eu tive meu episódio de ataque, eu percebi que, por exemplo, a atenção que davam para o meu colega, e obviamente ele merecia toda a atenção, mas o meu colega homem era muito maior do que comigo, que tive filhas, né? Eu fui ameaçada de estupro e morte, e minhas filhas também. Mas parlamentares se solidarizavam com o meu colega e, na grande maioria das vezes, não citavam meu nome. Então, assim, acho que é um tema muito necessário, principalmente porque está escalando, né? Nós tivemos agora um novo ataque a Maria Fernanda, uma outra jornalista, nos mesmos moldes do ataque que eu sofri.
Pois é, a coisa está piorando, né? Como se não fosse possível piorar, o que já é ruim não possa piorar. Deixa eu só dar aqui para vocês a biografia rapidamente. Eliara Santana, jornalista, doutora em linguística e língua portuguesa, pesquisadora do Observatório das Eleições, pesquisadora colaboradora do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, o IEL. Vanessa Lippelt, editora do Congresso em Foco, formada em jornalismo pela Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, pós-graduada em Big Data pela Universidade Anhembi Morumbi. E agora vou passar a palavra para Ana Cristina Bentes, que é doutora em Linguística pela Unicamp, em pós-doutorado do Departamento de Antropologia da Universidade da Califórnia, Berkeley, é professora livre-docente da Unicamp. Ana Cristina, finalmente estamos juntos aqui numa live, hein? Demorou. Tudo bom?
Tudo bem, gente. Estão me ouvindo bem?
Sim, estamos.
Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema tão difícil, mas assim, absolutamente importante de ser tematizado, né? De ser trabalhado, discutido, porque, de fato, muito invisibilizado, né? Eu posso imaginar, não é, que esse tema é tão invisibilizado, a violência contra as mulheres é tão invisibilizada e tão negada, não é, que a gente teve ataques horríveis contra uma presidente da República, né? E isso não foi devidamente tematizado nem naquela época, e até hoje é um pouco distante, como se Dilma não tivesse tido sofrido esses ataques ao longo da história, né? Então, dela como presidente e antes dela ser presidenta, né? Então, eu acho que, de fato, a sociedade brasileira deve essa discussão às mulheres, deve a discussão a toda a sociedade, mas também eu acho que as mulheres precisam também, vamos dizer, tomar atento, né, gente? Porque a gente vê cada coisa. Então, eu acho que a gente vai conversar aqui um pouco sobre isso, né? Sobre essa trajetória de ascensão de violência às mulheres nesse período, desde o governo Temer até agora, ao final do governo Bolsonaro, que a gente acha que vai terminar e vai acabar mesmo. Foi um período horrível, incrível, de muita violência contra as mulheres, muita morte autorizada, muita morte incentivada. Então, tem a violência simbólica, mas também tem a violência de gênero que acontece todos os dias e a gente deve isso à sociedade brasileira.
Explosão de feminicídio, né? De ver todo dia no jornal, todos os dias. Enfim, é uma situação dramática, né? Que tem que ser um dos temas centrais dessas eleições. Juliana Neuschwander, passando para você a palavra para fazer sua saudação inicial aqui, abrindo seu microfone. Muito obrigado pela presença. E deixa eu dizer que você é professora titular de Sociologia Jurídica e de História do Direito da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. Tudo bom, querida Juliana?
Tudo bom, Conde? Prazer, prazer estar aqui, prazer estar com você, com essas mulheres incríveis, para discutir um tema que nos é caro, que nos é sensível, que é a questão da violência de gênero, né? Dessa violência de gênero que é uma violência estrutural, né? Eu acho que isso nós não podemos esquecer, uma violência que sempre esteve presente no Brasil, que é fundacional no Brasil, né? O estupro é fundacional no Brasil, acho que a gente não pode esquecer disso, mas que durante muito tempo esteve velada ao ponto de ser naturalizada, né? Das mulheres não perceberem a presença da misoginia, a presença do machismo, a presença da violência, naturalizando seu lugar na sociedade brasileira. O golpe de 2016, como foi bem lembrado aqui pela Ana Cristina, ele foi um golpe, sobretudo, misógino e machista, né? Dilma foi vítima de uma violência de gênero. Nós podemos lembrar aquelas imagens horríveis que circulavam, né, antes do golpe, durante a preparação do golpe, de alusão sexualizada, né? Então, imagens que já veiculavam o caráter misógino e machista desse golpe. E de lá para cá, essa misoginia na política, esse machismo, tem se revelado cada vez mais, né? E eu diria que esse machismo, que sempre esteve presente de uma maneira velada, agora ele é despudorado, ele é ostentado, né? E Bolsonaro ostenta isso com muito orgulho, exibe isso com muito orgulho. Eu acho que hoje nós temos uma oportunidade de refletir sobre a natureza dessa ostentação, dessa exibição, desse escancaramento do machismo e da misoginia. Isso diz muito sobre a sociedade brasileira, diz muito sobre Bolsonaro, evidentemente, esse personagem vulgar, né, esse personagem monstruoso, esse monstro político no sentido de Michel Foucault, né? Bolsonaro encarna a monstruosidade na política, mas diz muito também sobre a nossa sociedade e talvez nos ajude a refletir um pouco sobre por que numa sociedade que tem a maioria de mulheres eleitoras, se permite, né? É permitido, um presidente se permite escancarar seu machismo dessa forma.
Juliana Neuschwander, obrigado pela abertura aqui, fantástica, uma live histórica importante para o debate sobre a relação das mulheres, enfim, o momento em que as mulheres estão ocupando mais espaços, a despeito de mais ataques também que elas estão sofrendo. Eu vou colocar mais um clipe aqui, mais um vídeo ilustrativo, né, Bolsonaro, e na sequência a gente vai fazer o primeiro bloco temático aqui dos nossos trabalhos. Então vamos lá? Tá aqui.
Dá que eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Você é uma idiota. Você é ignorante. Vagabunda. Chora agora. Chora.
Se isso é inaceitável, isso também é.
Dá que eu te dou outra. Dá que eu te dou outra.
Mas você é uma idiota.
Você é ignorante. Vagabunda. Chora agora. Chora agora.
Ele tinha do assédio da jornalista, mas dele. Ela queria um furo. Ela queria dar um furo. Ela queria dar um furo. A qualquer preço contra mim.
Vera, não podia esperar outra coisa de você. Você tome pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro.
Quem não respeita as mulheres, não merece o respeito das mulheres.
Tá aí, eu quando estava preparando os vídeos aqui, eu falei, será que eu vou ter dificuldade de achar vídeos do Bolsonaro atacando mulheres? Enfim, é uma profusão gigantesca, está em todos os lugares, e é uma massa discursiva, né, Ana Cristina? Vou passar a palavra para você agora, Ana Bentes, querida, porque o primeiro bloco vai ser sobre o impacto do discurso e seus significados, quer dizer, como esse discurso sistemático do Bolsonaro se consolida como uma espécie de senha para que a violência transcorra aí contra as mulheres no país. Então, Ana Cristina Bentes, por favor, passando para você a palavra. Opa, deixa eu abrir aqui o microfone.
Obrigada, Conde. Eu acho que, de fato, né, eu acho que a gente tem que dar muita atenção para o problema da violência verbal, né? Da violência por meio do discurso, da violência verbal por meio das ações protagonizadas pela fala das pessoas, não é? No caso do Bolsonaro, a gente tem uma questão importante, né, que é esse lugar de autoridade que ele exerce, né? Quer dizer, chegar à presidência da República, uma pessoa que faz esse tipo, constrói, elabora, exercita uma violência verbal como arma política, é um grande, vamos dizer assim, descompasso, mas mais do que isso, um retrocesso mesmo, né, em relação à nossa possibilidade de civilidade nas relações sociais. Então, o Bolsonaro ascender ao poder, né, e ter esse lugar de autoridade para falar, né, constrói uma espécie de proteção para essa violência verbal ser executada, né, a todo momento, a toda hora, não apenas contra as mulheres, é óbvio, né, mas especialmente contra as mulheres. Né. O discurso de ódio do Bolsonaro, né, há estudos que mostram que o discurso de ódio, em geral, no campo da política, ele vai ter uma relação com os estudos, com o discurso, a violência de gênero, fundamentalmente, né? Porque as mulheres em geral, mas não só as mulheres, as minorias sociais em geral, elas são as mais atingidas, né? Elas são o objeto desse discurso de ódio. No caso da Europa, por exemplo, né, o objeto do discurso de ódio muito são os, vamos dizer, os de fora, os estrangeiros, não é? No caso do Brasil, não é? A gente tem esse discurso de ódio, eu diria, gente, é atravessado por duas questões, a questão de gênero, as três questões, né, interseccionais, as questões de gênero, as questões de classe e as questões étnicas, étnico-raciais. Né? Eu me lembro que, eu quero dizer para vocês que a gente se acostuma com a violência verbal, a gente se acostuma com a descaracterização do outro por meio da identidade que ele tem, né, apresentação de uma identidade vamos dizer assim, parodizada, né? O tempo todo motivo de chacota. Né? Essa é uma história, e uma história muito longa no Brasil. Né? Em 2010, por exemplo, uma aluna minha defendeu, e eu estou fazendo esse histórico um pouco para poder chegar nas mulheres, porque eu acho que é um tripé. Né? Não é a violência, o discurso de ódio não é só contra as mulheres, mas ele está articulado ao discurso de ódio contra, no caso do Brasil especificamente, os pobres e as pessoas negras, todas as pessoas negras. Né? Então, por exemplo, em 2010, né, uma aluna minha defendeu uma dissertação de mestrado sobre um programa que se fazia na rádio, que era sobre um grupo que chamava Os Dedés. E os Dedés, eles ficavam o tempo inteiro ridicularizando, né, os chamados manos. Então, vocês vejam só como é interessante, né? O governo Lula entra e, a partir de 2006, 2007, 2008, esse programa começa a ser veiculado em todas as rádios. Essas são esquetes de humor contra os manos. Né? Então, os manos eram sempre burros, eles eram sempre ignorantes, seus pais nunca eram violentos com eles, a mãe nunca... Olha, é um negócio impressionante, porque ele é absolutamente sistemático. Então, você trata... E aí, voltando para o humor, né, Conde, que é um pouco o seu tema, foi o seu tema de estudo, quer dizer, o humor como esse lugar de ridicularização constante e que é problemático, né? Porque vai colocar esses sujeitos nessa berlinda. Muito bem. Se você pensar nisso, você vai tendo um crescimento muito forte desse tipo de ridicularização contra as mulheres. Com a Dilma, isso começa exatamente quando ela está no seu governo e quando ela faz o primeiro governo, que foi um governo exitoso. Né? Então, o governo dela foi exitoso, a Dilma tinha uma... E aí começa a violência de gênero, mas a violência política, fundamentalmente. Né? A Dilma tinha uma aprovação muito grande. Ela tinha na... Eu não sei se vocês lembram, mas ela tinha uma espécie de cover na internet, que era uma Dilma, e tinha um pessoal que falava, chamava ela de Dilma, brincavam com ela, sobre ela, com ela, conversavam com ela, etc. Ela tinha uma imagem super positiva. Essa imagem precisava ser destruída, né? Essa imagem positiva dela precisava ser destruída. Então, sistematicamente, Dilma sofre de violência discursiva, né? Esse discurso de ódio. Ela começa a ser associada, por exemplo, a um conjunto de animais mesmo, né? Na Deep Web naquela época, né? Então, Dilma era vaca, né? Dilma era jumento. Enfim, vocês, a gente fez um trabalho, eu e um aluno meu, que apresentamos há alguns anos atrás em Portugal, sobre as metáforas que se construíram sobre Dilma, né? Essas metáforas utilizando principalmente animais, né? E aí ela, se vocês procurarem discursos de Dilma na internet hoje, vocês só vão ver associados o discurso dela à burrice, como se ela fosse uma pessoa burra e como se ela só tivesse falado besteira na vida. Então é uma coisa, gente, impressionante. Então é um histórico, uma sedimentação muito grande de processos de discurso, de desqualificação de homens, mulheres e atores sociais, todos vinculados ao campo progressista. Então eu queria colocar essa articulação para que a gente não perca de vista isso. E o último caso que eu vou contar agora é a Janja, né, que já está sendo desconstruída hoje mesmo, acho que foi ontem, teve uma live aí do UOL com a jornalista Madalene Laxo, eu acho, né, que chama ela. E ela começa a dizer que a Janja ridicularizou os evangélicos. Quer dizer, é uma leitura realmente de desqualificação de uma ação discursiva que foi só dizer o seguinte: eu não estou ao seu lado, eu estou ao seu lado, não sou ajuda, não, eu estaria ao seu lado lutando. E ela pega a palavra ajudadora, começa a fazer uma grande interpretação de que a Janja teria interpretado isso tudo muito mal para ofender os evangélicos. Então, vejam, a minha questão é, nós temos um conjunto de construções, tanto na Deep Web quanto na mídia tradicional, de constante desqualificação dos atores sociais progressistas, sejam eles quem forem. Mas as mulheres sofrem mais com isso.
É um ataque generalizado, mulheres, negros, indígenas, petistas, progressistas, né? Você mencionou o humor. E, recentemente, uma matéria fantástica, que o trabalho da pesquisa do Luiz Valério Trindade, Discurso de Ódio Racista, usa piada como escudo. E isso é muito forte, né? Porque todo esse discurso que o Bolsonaro projeta contra as mulheres, negros, indígenas, ele diz que é brincadeira, né? Depois, e os seus apaniguados, enfim, seguidores, fanáticos, eles chancelam essa interpretação. Vamos passar agora para Eliara Santana, e a gente vai fechar esse bloco com Vanessa e Juliana, fechando aqui já para vocês irem se preparando para as falas sequentes. Deixa eu abrir o microfone da Eliara aqui. Eliara, querida, vamos lá.
Vamos lá. Eu quero pegar dois aspectos aqui nessa questão do discurso, né, de pensar esse discurso de Bolsonaro, né, a primeira questão é mais recente, é da primeira-dama que declarou que as mulheres precisam ser ajudadoras, né, do marido. Ela não explicou muito bem como, não sei se né, intermediando cheques, enfim, mas a ideia é que as mulheres sejam ajudadoras. E aí tem um ponto, né, nesses vídeos, Conde, que você mostrou de Bolsonaro, ainda deputado, né? Então, agredindo o marido Rosário, e o que que ocorre, né? Para a gente pensar o que que ocorre nesse processo que explode agora. Existe e existiu, né, uma naturalização desse machismo, né, do machismo, do racismo, da homofobia, da misoginia de Bolsonaro. Mas não só de Bolsonaro, né? Porque, como a Juliana falou no início, o Brasil é essa sociedade machista e é essa sociedade patriarcal. Então, esse discurso de Bolsonaro, ele encontra eco, né, nessa estrutura social, que é a estrutura social brasileira, de uma sociedade, de fato, machista, né, e uma sociedade, de fato, racista e homofóbica. E aí, qual que é, eu já quero trazer aqui o papel da mídia nesse processo, né, porque a naturalização é uma construção. Né? Então, quando, naquele momento do ele não, a mídia optou por, de alguma forma, invisibilizar aquele movimento, porque ele não teve a repercussão, foi um movimento de fato espontâneo, convocado por mulheres, para mulheres e com mulheres, no Brasil inteiro. Cidades do interior se mobilizaram, as mulheres se mobilizaram, e a mídia, de alguma forma, jogou um véu sobre aquilo, né? E tirou, portanto, o peso, a importância daquele movimento. Essa construção de naturalização, ela vem ocorrendo desde que Bolsonaro é deputado, desde que ele começou a falar, desde que ele agrediu o marido Rosário, e como a Ana lembrou muito bem, com a Dilma, né, eu me recordei aqui daquela capa da revista Isto É, né, eu estou com ela aberta aqui, que era as explosões nervosas da presidente, né, que era uma foto de Dilma, né, uma foto, aparentemente, ela gritando. Então, naquele momento, isso era 2015, se não me engano, ela enfrentando nada menos que o Cunha e todo o exército, o exército do Congresso se mobilizando, né, para inviabilizar o governo sistematicamente com todas aquelas pautas-bomba. Né? Então, naquele momento, quem é Dilma para a mídia? Como a mídia constrói a presidenta? Uma mulher nervosa que tem um ataque, ou vários ataques. Né? Então, essa questão, ela vem sendo exatamente essa aí, essa capa. Então, isso vem sendo naturalizado, essa é uma construção, né? Naturalizar alguém como Bolsonaro, como ele se torna presidente, né? Num país em que a maioria das eleitoras, né, é de mulheres, em que a maioria da população é de mulheres, em que agora a maioria das chefes de família é de mulheres, né? Num país assim, como um candidato como Bolsonaro chega à presidência, a despeito de todas as outras questões, né? Estamos trazendo aqui apenas a questão do machismo, da misoginia. E essa naturalização, o papel da mídia é essencial nisso, né? Isso foi uma construção, isso foi naturalizado para que se tornasse algo aceitável, né? E aí é muito curioso, porque eu acompanho bastante tanto os programas de pastor, né, na TV e no rádio, e aí eu acompanhava a ex-ministra Damares, e o discurso dela, né, é também extremamente machista, e ela transita nesse lugar também da mulher como ajudadora, né, ainda que ela não tenha marido, mas ela traz esse discurso para ela e reproduz, né, essa fala. Então, esses elementos, eles vão todos sendo construídos, levados, colocados ali naquele discurso e vão tendo uma capilaridade enorme, né, porque transitam aí por todos esses meios.
Eliara Santana, aqui no nosso, na nossa live do Prerrogativas. Deixa eu saudar aqui Marco Aurélio de Carvalho, Fabiano Silva dos Santos, Gabriela Araújo, que não estão presentes aqui hoje. Estamos com a agenda muito pesada com a questão eleitoral. A Gabriela é especialista em direito eleitoral. Um super abraço, beijo, saudade de vocês. Logo vocês estarão conosco aqui. Vanessa Lippelt, vou passar para você a palavra. Você que é aqui, editora do Congresso em Foco e está no campo do jornalismo, justamente esse campo cujas mulheres são alvo preferencial do Bolsonaro, né? Então, passando para você aí na esteira do discurso, dos significados desse discurso aí machista do Bolsonaro.
Não, e vamos relembrar aqui que a gente do Congresso em Foco, a gente sofreu um ataque recente, né? Inclusive derrubaram o site justamente por conta de uma reportagem que nós fizemos. Na verdade, a reportagem é do Lucas Neiva, né? Eu fui só a editora, que ele, então, denunciava um esquema de patrocínio de fake news pró-Bolsonaro dentro de um fórum, não é na Deep Web, mas é na Surface, é um daqueles e-mail de boards 1500 chan, né? E aí, se eu não me engano, foi a Ana Bentes que estava falando da questão do discurso de ódio de Bolsonaro, E eu vou falar, eu gostaria de acrescentar o seguinte, esse discurso de ódio, ele encontrou um ambiente extremamente fértil, que é justamente a Deep Web, né? Que é um ambiente extremamente machista, é um ambiente que se você entra, você perde a fé na humanidade. Porque ali eles, a maneira como eles se referem a nós mulheres é uma das coisas mais abjetas que eu já li, né? Eles se referem a nós como depósitos de esperma, né? Assim que eles tratam as mulheres ali dentro. É um ambiente extremamente misógino, violento, machista, sexista, e ali as mulheres são seres inferiores. Então, o que a gente observou? Ali se fermenta muito fácil o discurso de Bolsonaro, e dali vem surgindo vários ataques às mulheres. Se você for observar os ataques às jornalistas, e eu não vou limitar às jornalistas, vou incluir também aí a vereadora, a deputada Sâmia Bonfim, que foi recentemente ameaçada também. Nós temos a vereadora de Belo Horizonte, me falhou a memória agora, mas eu vou lembrar o nome dela. A gente tem a Manuela Dávila, nós temos uma outra vereadora trans, que a ameaça foi enviada para a Câmara dos Vereadores em Porto Alegre. E o que tem em comum essas mensagens desses seguidores de Bolsonaro, né, contra nós mulheres? Eles sempre nos ameaçam de duas coisas. Primeiro, de nos estuprar, e segundo, de nos matar, né? Uhum. Então, as mulheres que têm filhas, eles estendem a ameaça às filhas, né? No caso, as minhas filhas foram ameaçadas e outras mulheres também tiveram suas filhas ameaçadas. Veja bem, eles não direcionam as ameaças a nenhum homem das nossas famílias. Eles direcionam especificamente às mulheres. A nós mulheres e aquilo que nos é mais caro, que são as nossas crias, especificamente às mulheres, né? E a gente então vê, esse é um dos ambientes, né, que a gente está falando, aonde se fermenta o bolsonarismo. Nós temos outros aí. Recentemente, eu fiz uma matéria sobre essas escolas paramilitares que estão nos moldes do Batalhão Azov, nos moldes da juventude hitlerista, nos moldes do Hamas, né? Que eles vão arregimentando crianças e adolescentes com o discurso: não vamos dar aula de civismo, mas chega um ponto que começa a ter aula usando simulacros de armas. Então, nós temos vários cenários onde a violência da extrema-direita ela é fermentada. No caso do ataque das mulheres, eu percebo que o ambiente predileto, né, o ambiente mais utilizado para que seja então planejado todo o ataque é ali na Deep Web. Tem uma outra coisinha que eu queria comentar. A gente estava falando, acho que foi a Ana também que falou do humor, e você, Conde, né, dessa coisa de ridicularizar, de constantemente ridicularizar. Ontem mesmo nós tivemos um exemplo horroroso daquele cantor Roger, né, que ele ridicularizando, ele fazendo piada sobre o estupro daquela criança de 11 anos, que mais uma vez então engravidou, jogando toda a culpa do ocorrido em cima de uma criança, né? Com termos horrorosos. Então, assim, quando o exemplo vem de cima, né, como é o caso de Bolsonaro, todos os que estão abaixo se sentem validados, se sentem legitimados para adotar esse mesmo discurso. Por isso a gente está vendo essa escalada de violência contra a mulher, né?
Tá aí, Vanessa Lippelt aqui. Incrível a fala do Roger. Foi monstruosa também, como aquele sentido do Foucault que a Ana Cristina mencionou aqui. Vamos fechar esse bloco com Juliana Neufander. Querida Juliana, abrindo aqui seu áudio para você falar com a gente. Ah, você que abre o seu áudio aí, por favor.
Aí. Obrigada, Conde. É muito importante tudo isso que foi sinalizado até agora pelos colegas. Eu queria falar um pouco sobre o discurso do Bolsonaro, né, e o imbrochável, né, essa expressão que ele utiliza, que ele lança a mão em pleno 7 de setembro, na comemoração do Dia da Independência, né, ele solta essa, o imbrochável. O Bolsonaro, o discurso do Bolsonaro, me parece que não é um discurso espontâneo, né? E eu acho que ele vende esse discurso como um discurso espontâneo, as pessoas tendem a interpretar dessa forma, como se ele deixasse escapar esse tipo de coisa, revelando que ele é uma pessoa comum, revelando que ele é um homem comum, que ele é um homem vulgar quanto tantos outros homens, e na verdade ele é, não é que ele não seja, ele é extremamente vulgar, mas ele, exatamente por isso, reproduz nas suas falas o machismo que está presente no homem médio brasileiro, mas ele introduz, na verdade, no seu discurso, essa expressão imbrochável, que é um discurso sobre a sua sexualidade. Da mesma forma, eu acho que esse é o ponto, como ele introduziu no seu discurso, e introduz no seu discurso, um discurso sobre a família ou sobre a religião. Está tudo no mesmo nível, o imbrochável, a religião, a família, né? Porque ele sempre tem a intenção, ao introduzir esse tipo de coisa no seu discurso, emborrar a linha entre o público e o privado. Né? Eu acho que isso é muito importante. Ele está querendo ali desfazer essa linha entre o público e o privado, o que é uma estratégia populista, de manual. Né? O populista ele precisa, para promover uma identificação da massa com a pessoa dele, né? uma identificação de uma massa com a pessoa dele, ele precisa diluir, ele precisa diminuir essa distância entre o líder populista e a massa, e ao mesmo tempo ele precisa diluir essa linha entre o público e o privado. O que permite a ele, ao mesmo tempo, atacar as instituições, porque são as instituições que fazem a mediação entre o governante e os governados, são as instituições que fazem esse tipo de mediação. Então, quando ele dilui essa linha entre o público e o privado, ao mesmo tempo em que ele está diminuindo a distância, pretensamente, entre ele e o povo, ele está minando, corroendo as instituições, a mediação que num sistema representativo de governo existe entre o governante e o povo. E com isso favorece, evidentemente, a corrupção, né? Subliminarmente, porque ele favorece subrepticiamente a introdução dos interesses privados na pauta das instituições, no contexto das instituições, naturalizando também essa corrupção, a corrupção da família, a proteção aos filhos e todo o resto. Bom, voltando ao imbrochável, o que menos importa do ponto de vista político é se Bolsonaro é broxo ou não. Né? A gente poderia até dizer numa linha, numa interpretação psicanalítica da fala dele, poderíamos até concluir que a necessidade reiterada de afirmação da masculinidade reverbera algum problema com a própria masculinidade. Mas isso também não nos interessa, né? Isso também não nos diz respeito e não nos interessa, porque isso é totalmente indiferente à política como esfera da vida pública, né? As escolhas privadas dele são escolhas privadas dele, o modo como ele experimenta a própria sexualidade é um problema dele, né? Mas eu queria mostrar um paradoxo aí, né? Quando o Bolsonaro, quando diz respeito a algo como a vacina, né? Bolsonaro invoca o seu direito à privacidade e decreta um sigilo de 100 anos no que diz respeito à vacina, ao mesmo tempo em que ele pretende escancarar a sua própria privacidade com esse discurso do imbrochável e da afirmação da masculinidade. Então, eu quero dizer com isso que há um cálculo que não é racional dentro dos padrões de racionalidade que nós estamos habituadas e habituados, mas há um cálculo aí que é um cálculo dentro de uma lógica de desconstrução dessa racionalidade, desconstrução dessa civilidade, né? Então, quando as colegas falam da Deep Web, né, a Deep Web é o espaço onde essas a racionalidade, as conquistas civilizatórias estão sendo desconstruídas a serviço desse novo populismo de direita, do qual Bolsonaro é o mais terrível representante.
O mais terrível não só do Brasil, né? Do mundo todo. É impressionante como ele conseguiu essa... Vamos ver o que vai acontecer no funeral da rainha Elizabeth, né? Vai ser uma vergonha geral, ninguém vai querer ficar do lado dele, vamos ver, né, como é que vai ser aquilo lá. Eu vou pedir licença, pedir vênia para vocês, para receber aqui o Lucas Mesquita, um diretor de cinema, de documentário, que está lançando... Oi, Lucas! Tudo
Oi,
bom?
Oi, olá, olá, pessoal, tudo bom?
Ele vai fazer uma entrada aqui com a gente de 3 minutinhos para falar sobre o filme, o documentário... Eles Poderiam Estar Vivos, sobre mais uma monstruosidade do Bolsonaro, que foi, basicamente, né, permitir que 700 mil brasileiros fossem levados aí pela pandemia. Um documentário que tem o apoio do Grupo Prerrogativas. Lucas, conta pra gente, faça o convite para esse lançamento que nós estamos aqui esperando. Tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui.
Tudo bom, Conde? Bom dia, Eliara, Vanessa, Ana, Juliana, tudo bem? Estava acompanhando aqui e impressionante como esses caras são misóginos, né? Assim, todos eles, né? Nenhum, não tem um que não seja. Tenta achar um deles, assim, do bolsonarismo, que não seja misógino. Não existe. As mulheres são misóginas. Se existe, tem como mulher ser misógina?
Podemos problematizar isso na sequência aqui.
As mulheres do bolsonarismo são misóginas, né? O documentário, chama Eles Poderiam Estar Vivos, a gente vai lançar na quinta-feira agora. A gente quer disponibilizar, estava até falando com o Conde, que nosso objetivo é disponibilizar no maior... Ah, esse é o...
Esse é o outro, eu vou colocar aqui as imagens para a gente ver.
Ah, legal. E a gente quer disponibilizar na maior quantidade de canais possíveis, e se o Conde quiser colocar nos canais dele e para o maior número de pessoas assistirem. A gente vai ter um evento presencial em São Paulo, vocês estão todas convidadas, quem estiver em São Paulo. A gente vai divulgar nas redes ainda o local, mas vai ser na quinta-noite, dia 22, quinta-noite. Ah, esse é o trailer do documentário. Você vai colocar o som?
Esse é o trailer. Não, vou deixar só as imagens enquanto você fala, faz o convite, e depois, no final do programa, eu vou passar ele na íntegra aqui pro pessoal.
Ah, legal. Você quer passar o teaser, aquele teaser das falas do Bolsonaro, que é curtinho?
Rapaz, eu não consegui, veio corrompido o arquivo, eu não consegui baixar. Aí depois eu vou passar nas próximas lives, vou tentar resolver esse problema e vou tentar baixar. Então vou ficar devendo para você esse.
Não, tranquilo. Se eu te passar um link, resolve?
Pode me passar, aí eu tento baixar no decorrer do programa. Agora, Lucas, legal. Conta para a gente... um pouco do filme, como é que vocês estruturaram esse documentário para a gente informar aqui o nosso público, que está ávido também para conhecer um pouco desse trabalho aí de vocês. Você e do seu irmão, né? O Gabriel Mesquita, né?
O Gabriel Mesquita. A gente começou a filmar... Assim, meu irmão, o Gabriel, tinha um projeto de fazer um filme e ele mora em Vancouver, no Canadá. A gente ficava acompanhando CPI direto e ele falava desse filme. E quando ele veio ao Brasil, ele trouxe equipamento dele e ia gravar. Aí teve equipamento roubado, aconteceu um monte de coisa, só que ele foi a Brasília, não iria, ele foi a Brasília. E a gente começou, eu ajudei ele lá a fechar, a chegar nesse título. E a gente começou a gravar em Brasília, gravamos com toda a cúpula da CPI, depois a gente... E a gente começou... Foi um filme que começou, assim, sem roteiro, mas documentário muitas vezes é assim, né? A gente vai vendo o que tem para ir construindo o roteiro. Aí um parceiro nosso, que agora é um grande parceiro, que a gente não conhecia, o Tarek, de uma produtora independente aqui de São Paulo, viu nossas redes sociais, falou que tinha um projeto parecido, queria unir forças, E a gente foi unindo forças e com várias e várias pessoas apareceram para ajudar. É impressionante como esse tema, né? E principalmente o ódio ao Bolsonaro une as pessoas.
Num certo sentido, né? Lucas, querido, deixa eu agradecer demais tua presença aqui. A gente vai marcar novos encontros aqui no Prerro. Claro. A gente está divulgando com força aqui em todas as lives o documentário, a gente vai passar o trailer no final. Agradecer demais, eu sei que você tem um compromisso mais adiante aí. Te desejar toda sorte e logo estaremos conversando, inclusive também com o seu querido irmão, o Gabriel, que está lá em Vancouver, para a gente fazer esse debate e trazer outros trechos dos filmes aqui. Tá bom, meu querido?
Beleza. Valeu,
muito obrigado. Vamos na sequência aqui com a nossa live do Prerro. Deixa eu... Brigadíssimo, querido.
Valeu. Vou mandar um abraço para o Marco Aurélio. Deve estar assistindo aí.
Com certeza. Super abraço. Vamos lá na sequência aqui. Eu vou trazer mais um vídeo curtinho aqui do nosso tema do Bolsonaro. Para a gente dar sequência ao segundo bloco desse encontro aqui. Você sabe que aquele episódio da Amanda Klein foi emblemático também, né? Muito violento, porque ele justamente liga essa questão que a Juliana colocou aqui também, do discurso da corrupção da esfera do privado, do público, quando ele diz para ela, né? O seu marido vota em mim. Vamos rever isso. Rapidamente.
De mais de 100 imóveis negociados em 3 décadas, 51 foram pagos total ou parcialmente em dinheiro vivo pela sua família. Isso acontece num contexto de investigação da prática de rachadinha nos gabinetes de 2 dos seus filhos, o vereador Carlos e o senador Flávio Bolsonaro. O senhor também é suspeito de ter mantido funcionários fantasmas quando era deputado federal. O seu filho, Flávio, negociou 20 imóveis nos últimos 16 anos, sendo que o último deles foi uma mansão de R$6 milhões em Brasília. Qual a origem desses recursos, presidente?
Ô, Amanda, você é casada, né, com uma pessoa que vota em mim. Eu não sei como é que é teu convívio na tua casa com ele, mas eu não tenho nada a ver com
a
isso.
A minha vida particular não está em pauta aqui. A minha vida particular não está
em pauta. A minha particular está em pauta por quê? Porque a minha particular está em pauta, então, por você.
Porque o senhor é uma pessoa pública, o senhor é o presidente da República.
Não, você não pode me acusar de uma... Amanda, respeitosamente, essa acusação tua é leviana.
Agradecendo aí ao Brasil de Fato, site importante, canal do YouTube importante aí, que representa movimentos sociais, muito obrigado. Eu fico na dúvida, Ana Cristina Bentes, para você que eu vou passar a próxima fala aqui, porque não sei se ele realmente é limitado, né, nesse nível, me parece que sim, né? Me parece que ele é essa pessoa que realmente não tem recurso e entra nesses embates que chocam as pessoas que estão acostumadas a um debate público, né? E também queria, se você puder comentar, na verdade eu estou dando um salto aqui para o item 4, né? Ataques sistemáticos às mulheres jornalistas, que vai aparecendo, programa ao vivo é assim, né? Os temas vão aparecendo e a gente vai arrumando aqui. Eu me lembrei do que o Lula diz, por exemplo, tesão de 20, que também é uma frase, um conceito que poderia ser tratado como sexista, e o Bolsonaro vem com o imbrochável. Eles se interrelacionam em que sentido? Porque quando o Lula diz isso, ele está demonstrando, enfim, que está bem, que está vivo, que está forte, que consegue, por causa da idade dele, muita gente pode ter dúvida, ele é um craque na comunicação. Agora, o que me parece sempre, Ana, é que o staff do Bolsonaro emula o discurso do Lula, né? Pega aquilo para justamente uma espécie de jogo de neutralização e de emulação. Enfim, Ana Cristina Bentes.
Sem dúvida, Conde. A gente recentemente falou um pouco sobre isso nesse artigo que a gente escreveu, eu e Eliara juntas, né, sobre justamente o discurso, último discurso do 7 de setembro do Bolsonaro. Mas falando um pouco da entrevista, né, desse evento com a jornalista Amanda Klein, eu tenho a impressão que o Bolsonaro faz uma espécie de educação ao contrário, né, que é assim: eu posso falar da sua família, mas você não pode falar da minha, né? Então, a questão, a professora Juliana levanta aí a discussão sobre o público e privado, né? Na minha opinião, ele faz isso de maneira bastante deliberada, Conde. Eu acho que é uma espécie de construção de um conjunto de, vamos dizer, discursos que vão sempre bater nas mesmas teclas. Então, a professora Juliana falou, né, sobre família, sobre como é que a gente vê a família, como é que a gente vê a religião, como é que a gente vê a relação público-privado dos políticos. Veja bem, olha só, que interessante, né? Então, na verdade, quando ele faz isso, ele faz essa distinção, ele vai dizer, você, eu tenho que, vamos dizer assim, perseguir as questões privadas, né? Mas você, eu não. Eu não posso ter esse questionamento. Né? Naquela reunião de maio, lembram daquela reunião fatídica lá, que eu achei que fosse acontecer alguma coisa mais grave e não aconteceu? Né? Ele fala claramente que se fosse mexer com a família dele, que ele ia tirar o que fosse necessário, o que fosse para proteger a família. Veja, esse discurso, por um lado, parece interessante, né? Porque isso significa que você, como chefe da família, vai estar sempre protegendo a sua família. Quem é que não protege a sua família? Então, tem uma série de efeitos, esse tipo de discurso, que é sempre assim, estão atacando a minha pessoa, estão atacando a minha família, a minha honra, e isso não deve ser feito num discurso, numa situação de discussão pública, não é? Porque vai dizer que isso é um problema do privado. Então, como disse a professora, ele gosta de borrar essas fronteiras, não é? Mas eu acho que eles realmente orientam bastante o staff lá do Bolsonaro, orientam bastante para construir um discurso meio paralelo ao do Lula. Né? O Lula começou, é muito interessante porque, de fato, é o único político que conseguiu pautar ou reagendar as coisas no Brasil. Né? Reagendar temas, questões, discussões, problemas, e reagenda. E, óbvio, então, o staff do Bolsonaro vai atrás disso, né, na verdade. Então, a discussão sobre família, né, ou sobre as relações, ou uma relação... Por exemplo, o Lula sai da prisão dizendo que está apaixonado. Né? Então, ele sai da prisão falando isso, sai da prisão falando que está apaixonado, sai da prisão que ele só quer amor, que não sei o quê. O que faz o Bolsonaro nesse último discurso? Começa a falar disso um pouco, dizendo que... Né, um homem apaixonado, mas só que fala nos termos da misoginia, não tem como, né? Nos termos do patriarcado, ele vai falar o que a mulher precisa fazer, né? Ele diz que ela está à frente dele, mas na verdade ela está sempre atrás, então do ponto de vista semiótico, lá no palanque, ela está atrás mesmo, literalmente atrás dele, enfim, então tem, eu acho que você tem essa emulação em relação a vários temas, mas ele não consegue, né? A performance dele é a da violência, né? A do choque, a doutrina é a do choque, não tem como a doutrina da extrema-direita. A doutrina da extrema-direita é a da destruição. Então fica muito difícil, eu diria que constrói incoerências, né? Locais e gerais em relação à pauta da extrema-direita, que é sempre a da destruição e que é sempre a do choque. Aí falar que está amando, que está em uma boa, que está em boa sintonia, fica complicado, né?
E o que é terrível, o Bolsonaro explora, me permitam dizer aqui, e a Eliara vai falar na sequência, ele explora a precarização do jornalismo tradicional brasileiro. Porque eles comparam Lula a Bolsonaro o tempo todo e não sabem que isso está na cartilha... Primeira cartilha de linguística, de análise do discurso, que o enunciado tem que ser contextualizado, né? No mínimo. Então, o discurso, se o Lula faz alusão à sua potência de vida e tudo mais, o Bolsonaro faz também, eles acham que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Esse que é o detalhe, né? Então, a gente entra nessa ciranda de incomunicabilidade também, graças à nossa precarização do jornalismo tradicional. Eliara, você que também é jornalista, é linguista, e escreveu um livro, o livro mais importante sobre o Jornal Nacional até hoje no Brasil, eu vou colocar aqui, inclusive, na capa, no nosso mosaico aqui, o livro, Que você poderia dizer para a gente sobre esses temas aí? Deixa eu abrir seu microfone.
Então, vamos lá. Eu vou pegar o gancho do que você falou, de Bolsonaro ser um pouco limitado. Veja, ele está capturando a imprensa tradicional. Porque quando ele coloca essas questões, quando ele traz o imbrochável, quando ele traz o ataque às mulheres jornalistas, o que fica de fora? Fica de fora o esquema dele de corrupção, de comprar imóveis em dinheiro vivo. Isso deveria estar estampado em todos os jornais, todos os dias, porque isso é um absurdo, é um escândalo. O que deveria estar em pauta? A questão da merenda. Desde 2017, o governo federal não dá reajuste. O governo repassa 53 centavos por aluno do ensino fundamental. Isso é uma vergonha. Aqui em Minas, ontem, no programa, acho que no programa da Andréa Sadi, enfim, mostrava uma escola municipal em que os alunos estavam dividindo ovo. Ovo. E isso não aparece. Então, o Bolsonaro, ele traz o imbrochável, ele joga o imbrochável, todo mundo fica repercutindo, a Folha de São Paulo traz lá. Especialistas discutem o que é imbrochável, quando deveriam estar discutindo a questão da merenda, a questão da corrupção, como chegamos até aqui, o esquema que financia a desinformação, esse sistema de desinformação no Brasil que está aqui e que vai ser um problema gigantesco para o próximo governo. Então, Bolsonaro, ele individualmente pode até ser limitado, mas o entorno dele está seguindo a cartilha do Steve Bannon de uma forma brilhante, melhor do que o Trump, tá? Muito melhor do que o Trump, porque eles jogam todas essas coisas e a imprensa absolutamente, imediatamente corre atrás disso. E
a vantagem, desculpa, Eliara, sem querer te interromper, já interrompendo, a vantagem dele do Trump é que ele tem o jornalismo aqui, tupiniquim, que dá essa deixa para ele, né? Dentre outras coisas.
Sim, sim. Dá essa deixa, não é capaz de reagir colocando as pautas, né? O que tem que ser feito? Ignorar o que ele diz, ignorar. Não dá ibope. Agora, existem várias questões, né, Conde? Porque a questão, por exemplo, da economia não se mexe, né, não é tratada pela imprensa hegemônica brasileira. Uma outra questão. Então, ele traz, entrando aí agora na pauta do ataque às mulheres e às mulheres jornalistas, então, ele categoriza, ele coloca as mulheres, e aí ele e todo o grupo, todo o staff, né, passando aí pelas articulações do discurso religioso, coloca as mulheres em duas categorias, aquelas que são ajudadoras, né, e aquelas que são, que merecem ser estupradas, né, e xingadas, e atacadas, etc. e tal. E as mulheres jornalistas, me parece, estão nesse segundo nível, nessa segunda categoria. Por quê? E aí tem uma coisa bem interessante que cutuca o machismo. Por quê? Porque a mulher jornalista, ela ousa questionar. Você mostrou aí a Amanda, a gente já viu o caso da Vera, todas elas questionaram pontos ali, fugindo dessa cartilha idiota que todo mundo segue, quer perguntar o Bolsonaro, elas foram no X da questão. Elas perguntaram como o senhor comprou os imóveis, como, porque, o que aconteceu com a vacina no Brasil. E aí isso deflagra o monstro, né, o monstro machista de Bolsonaro, enfim. Então, isso que eu anotei aqui, a minha colinha, eu acho que essa questão, e a imprensa precisa urgentemente, né? Lakoff já dizia isso em relação ao Trump. A imprensa não pode comer essas iscas, a imprensa não pode deixar de pautar esses temas urgentes para o Brasil, ainda mais em ano eleitoral, na reta final de campanha, e ficar, né, comendo as iscas aí que Bolsonaro solta.
Pois é, e eu aproveito até para fazer uma autocrítica também aqui, porque a mídia independente às vezes pega essas iscas também com muita facilidade, até porque gera uma energia digital muito forte, e eu fico curioso para saber como é que vai ser a cobertura quando o Bolsonaro não tiver mais no governo, for o Lula, como é que eles vão se readaptar a um discurso que está conectado ao real. Vamos ver. Se a gente lembrar do que foi no passado recente, vai ser também um problema. Mas, enfim, Vamos passar aqui agora, deixa eu ver, pela ordem, Vanessa Lippelt. Querida, passando para você aqui mais uma vez.
Abrindo aqui o microfone. Isso. Então, nesse caso da Amanda, a minha colinha aqui, né, como diz a Eliara, eu acho assim que é a imagem perfeita do antifeminismo da extrema-direita, que mostra que a mulher, né, que prega que a mulher é um ser inferior e é propriedade do marido. O que, que ele evoca ali? Né? A obediência da Amanda ao marido. Olha, o seu marido vota em mim. Então, o que, que ele está querendo? Seu marido vota em mim? Como é que você ousa falar comigo dessa forma? Né? E isso me lembra muito, eu não sei se alguns de vocês aqui já assistiu a uma série que se chama O Conto da Aia. Né, que eu acho que ilustra perfeitamente o que a gente está vivendo, e essa, inclusive essa situação da Amanda. O que nós temos aqui, a Eliara falou, a esposa, né, a ajudadora. A ajudadora no conto da Aia é o equivalente à esposa, né, que é o papel da Michelle Bolsonaro. É a esposa, é aquela mulher que, quando convém ao homem, ela é colocada à frente, mas logo em seguida ela é jogada para escanteio, né? Ela é para fazer uma imagem da boa esposa, da família perfeita e tudo mais. E no caso de nós, jornalistas, nós aqui, as questionadoras, e inclusive as que ele ameaça estuprar, seriam equivalentes justamente às aias, que são as mulheres que eles usam para estuprar, que eles não têm nenhum respeito, né? Então, o que a gente vê ali nessa série? É justamente a ascensão de um grupo fundamentalista que dá um golpe num país e que extingue a Constituição passa a ser a Bíblia, e a gente vê muito bem ilustrado o que é o pensamento da extrema-direita ali. E eu vejo isso aplicado diariamente aqui no Brasil. E, inclusive, alguns jornalistas fizeram uma comparação, inclusive, a um vestido que a Michelle Bolsonaro usou em algum evento junto com o Bolsonaro, porque as esposas, no seriado, elas só usam verde, né? E Michelle Bolsonaro estava justamente com um vestido verde abaixo do joelho, como as esposas da série usam. Então, tem toda essa questão da imagem imagética, que é muito forte, e não tem como você, quem assistiu a série, não fazer a analogia. Mas, basicamente, na questão da Amanda e na frase de Bolsonaro, eu não acho que Bolsonaro... Acho, Bolsonaro tem uma limitação cognitiva? Tem. Mas ele também tem um alto grau de perversidade, ele é um homem perverso, né? Então, quando ele se dirige à Amanda daquela forma, ele quer o quê? Ele quer desconstruir aquela imagem da Amanda que está ali, como uma jornalista, uma profissional independente, evocando o quê? A imagem do marido dela. Olha, você tem que... O teu marido vota em mim? Como é que você faz? Você tem que obedecer, né? Subliminarmente é isso, você tem que obedecer ao seu marido, você não pode falar dessa forma comigo, né? Então, foi essa leitura que eu fiz desse episódio da Amanda. Mais um episódio lamentável, né?
Não, e é chocante, porque é muito quinta série, né? Seu marido. É improvável. Por isso que deixa a gente, às vezes, desarmado. Fala, meu Deus, mas o que é isso?
Pro repertório dele, só falta o bobo feio e chato.
Como é que é?
Pro repertório dele de xingamento, só falta o bobo feio e chato.
Pois, né? É.
Pô, porque é um repertório de quinta série.
Vanessa, impressionante.
Um comentáriozinho. Mas por isso favor. Tem um efeito muito importante, né, na comunidade para a qual ele se dirige, né, reforça justamente essa identidade. Então, é complicado, porque, no fim, para nós não faz sentido, mas para 30 e, sei lá, eu diria que todo mundo que vota nele estaria totalmente de acordo, mas, veja, 30% aí da população que acha interessante, que acha importante, etc., quer dizer, é complicado. Então, ele reforça, então, a identidade dele nesse grupo, né? Então tem essa
força. Eu só vou lembrar que eu, infelizmente, não vou poder continuar, né?
Verdade, a Vanessa tinha avisado, querida Vanessa. Então, deixa eu te agradecer imensamente aqui. Olha, é uma das lives mais bacanas que eu já fiz, assim, porque vocês tão super entrosadas nesse tema, tá fluindo tão bem. É, pena que daqui a pouco também a gente vai terminar aqui. Então, Vanessa, querida, muito obrigado, fazendo votos de que a gente se encontre em breve.
Eu que agradeço muito. Eliara, muito obrigada. Juliana, Ana, uma honra dividir essa live com vocês. Muito obrigada pelo convite. Conde, estou sempre à disposição, sempre que vocês precisarem.
Valeu, Vanessa. Super beijo. Vamos lá, agora ficamos aqui. Deixa eu ver a sequência. Alguém quer comentar mais alguma coisa rápida? A Ana fez um comentário. A Eliara. Então, rapidinho, Eliara, porque daí eu vou passar para a Juliana. Vamos lá. Pode, deixa eu ligar aqui seu mic. Vai lá.
Tá. É só lembrando que a questão da ajudadora, alguém comentou ali, eu ia falar isso, é uma categoria do discurso religioso. A ajudadora, a figura da ajudadora, ela está na Bíblia. Acho que no Gênesis ou no Primeiro Testamento. Então, não é um uso aleatório, não é uma ajudadora qualquer, né?
Ela tem talvez a Janja certamente não sabia disso. E também sabe. Acabou não mordendo sabe. Uma isca, verdade.
Só se ela assistir programa de pastor ou ler a Bíblia que ela vai entender. De fato, ela não deve saber.
Perfeitamente.
É só isso, comentar.
Juliana, querida, passando para você.
Obrigada. Bom, esse episódio da Amanda Klein, eu acho que a reação dele é claramente aquela coisa de dar uma puxada na toalha, né? Ultrapassar fronteiras, chutar o balde, para melar a discussão e para, mais uma vez, ofuscar, né? Tampar o foco do problema, que é, evidentemente, uma questão relevante, da mais alta relevância, o fato de terem sido comprados mais de 50 imóveis em dinheiro vivo, né? Então, evidentemente que isso interessa a população brasileira, interessa aos eleitores, né? Interessa saber de onde veio esse dinheiro, como é possível que um presidente da República seja mesmo antes de ocupar o cargo ou posteriormente, compre ele e sua família mais de 50 imóveis em dinheiro vivo, né? Isso é absolutamente escandaloso. Então, ele obviamente usa dessa estratégia, né, de mais uma vez borrar a linha entre o público e o privado, atacando a jornalista, subjugando a jornalista, quando diz, mas escuta, o teu marido, o teu dono, o teu proprietário, vota em mim, quer dizer, algo absolutamente despropositado, algo absurdo, desrespeitoso, mas ele se lixa para isso, né? Ele se lixa para isso. E faz essa travessia, não é porque Bolsonaro seja um grosso, um ogro, um despreparado, ele é tudo isso, certamente, mas ele teve ali 28 anos no Congresso Nacional, em que algumas regras mínimas sobre a civilidade, sobre a convivência política civilizada entre adversários, ele aprendeu. Mas ele adotou essa estratégia da violência verbal, do cruzar a linha, do ultrapassar os limites, como uma estratégia que, ao final, deu certo, né? Então, Bolsonaro é um personagem perfeito para uma estratégia populista de direita que vem muito bem montada, né? Foi feita a referência ao Steve Bannon, uma estratégia muito bem montada, e ele foi aquele personagem que surfou na onda do populismo de direita, que se encaixou na cartilha do populismo de direita, porque ele já apresenta essas qualidades, ou essa ausência de qualidades, né? O homem sem qualidades, ele é o homem sem qualidades perfeito para encarnar essa personagem. E aí, comparando um pouco com o discurso do Lula, né? Quando o Lula sai da prisão e tem aquela fala, estou com tesão de 20, eu confesso que falei assim, puxa vida, precisava falar isso, né? Isso não cabe, isso não vem ao caso. Mas, naquele momento, o Lula estava expressando a situação de alegria pela liberdade que finalmente ele tinha alcançado após 580 dias de uma prisão injusta. Ele estava celebrando o amor, o fato de estar saindo na condição de um homem apaixonado que finalmente ia poder viver esse amor. É uma agenda de vida, como lembrou o Conde, uma agenda positiva. Agora, as minhas colegas aqui, que são linguistas, e eu queria ouvir sobre isso, quer dizer, a expressão imbrochável é uma expressão de negação, né? É uma expressão de negação. E o Bolsonaro, ele é uma figura que atua no plano da negação sempre. Ele não constrói nada, ele só destrói, né? Ele não afirma nada de positivo, ele só nega alguma coisa de positivo. E uma outra questão que eu queria levantar também, para ouvir minhas colegas linguistas e jornalista aqui, é quando Bolsonaro decide, agora na reta final da campanha, dizer que não é machista, que não é misógino, mudar um pouco esse discurso para conquistar o eleitorado feminino, né? Acho que a gente tem que falar também um pouco sobre o Ele Não em 2018 e essa ideia da Eliara de reeditarmos o Ele Não. Ele mostrou o programa eleitoral, acho que de 2 dias atrás, falando, ele introduz a Michelle Bolsonaro e diz assim, olha, na minha posse eu dei primeiro a palavra a ela. E aí o que aparece é a imagem da Michelle Bolsonaro lá fazendo as libras. Ele não deu a palavra, ele não deu a voz, ela não falou nada. Ela ficou ali na linguagem de libras, né? Como um instrumento para ele de uma identificação ou de uma simulação, né, de uma identificação com as pessoas que podem ter uma deficiência auditiva, etc, etc. Então, me chamou muito a atenção isso, né? Eu dei a palavra primeiro a ela, mas a imagem que aparece é a Michelle fazendo sinais de libras. Ela não tem a voz, ela não tem a palavra, não é ela que está ali. Essa lógica da negação que está sempre presente. E, de fato, essa questão da imprensa tradicional. Só queria fazer uma última observação. O problema de falar por último é que a gente quer comentar tudo que as outras disseram antes e foi tudo muito interessante. Enquanto ele ameaça as jornalistas mulheres que têm a coragem de confrontá-lo, eu me lembro da postura tanto dócil dele em relação ao William Bonner, quanto do William Bonner em relação a ele na entrevista no Jornal Nacional. Era quase como se o William Bonner tivesse medo dele, enquanto que ali ele qualquer coisinha dava uma avançada na Renata Vasconcelos. Isso me chamou muita atenção. A cumplicidade masculina, né? Esse pacto de não agressão. E, de fato, o William Bonner deixou muito a desejar naquela entrevista em confrontar Bolsonaro com os seus maus feitos, que são muitos.
Tá aí, eu vou considerar essa sua fala, sua última fala, porque ela foi tão densa, Juliana, e eu estou recebendo mensagem aqui da direção da TVT, que eu tenho poucos minutos aqui, nós estamos em 12, meio-dia e 42, eu posso ir até meio-dia e 55. Então, claro que você vai se despedir, fazer uma consideração final antes aqui, mas eu queria, porque você trouxe essa questão também, a questão do humor, a questão do ridículo, né? O Bolsonaro, na verdade, tem alergia à mulher, né? Uma coisa impressionante. Alguns clipes que tem por aí, uma montagem fantástica da presença dele no Roda Viva, é absolutamente genial. Agora, tem uma do Marcelo Adnet, que eu vou passar aqui para vocês, uma música, ele imitando o Bolsonaro cantando, não antes de ler comentários aqui do nosso público. Olha, Vera Menezes, Conde, estamos te aguardando no Linguistas pela Democracia. Já te enviei o link. Querida Vera, eu ia até sugerir para você que tem que fazer ia sugerir uma maneira de assinar diferente. Depois eu vou falar nisso no e-mail para você. Lia Oliveira, Bozo também foi útil, não só para nos enxergarmos como para o mal ficar menos invisível e menos palatável, como era antes. Está aqui. Muito interessante esse comentário. Márcio Doni Campos, de Eliara Santana, endossa sua proposta. Verifiquei que Ele Nunca Mais já está com 28 mil publicações. Olha só, depois do Ele Não, Ele Nunca Mais. E a Mirtz Mello, que programa, muito esclarecedor, parabéns Conde, meninas que tanto contribuem para esclarecer sobre esse plano consciente de degradar as mulheres. Vamos fazer um minuto de diversão, então, para ouvir a canção, a paródia do Marcelo Adnet, que é absolutamente impagável. Vamos ver isso aqui.
Homenagem às mulheres, nisso daí. Já xinguei mulheres de todas as coisas, de barbaridades, muitos desaforos, com umas até. Algum tempo eu casei, para outras apenas, imóveis comprei. Mulheres com Lula dizem sou genocida, sua fraquejada, estilo Anitta, laranja ou crente, empreiteira raiz, sou macho com elas que cuidam de mim. Mulheres jornalistas da mídia comprada, mulheres que fazem pergunta demais, mas nenhuma delas deposita tão bem quanto a Michelle que faz. Vamos lá! Procurei em todas as mulheres a virilidade, mas eu não encontrei e fiquei na saudade. Perdi as ereções, eu já cheguei ao fim, tá ok? Você é o pisol da minha vida, só me faz maldade. Ataca as hemorroidas, brocha à vontade. E o interrompemos, vai chegando ao fim. Corta isso daí, publica isso daí não.
Não publica isso daí não, falou Marcelo Adnet. Tá aí, sugerido pela querida Liara Santana, impagável, para a gente dar essa pitada de humor aqui. Então vamos lá, nesse último bloco, Ana Bentes, passo a palavra para você. Acho que a gente pode fazer assim, nós temos acho que 9 minutos, pode ser 3:33 e a Juliana fecha para a gente mais uma vez. Vamos lá, eu vou ficar aqui no controle do tempo, tá bom? Ana Bentes.
Olha, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês e conversar sobre esses temas, né? Dizer para vocês que a gente tem muito a fazer, né? De acordo com o chat aí, que a moça que falou sobre deixar mais evidente, né, tudo o que acontece de violência de gênero no Brasil, seja violência política, seja violência verbal, sejam as humilhações, as agressões às mulheres, especialmente, mais especialmente às mulheres negras, não é? Então, enfim, especialmente a certas, vamos dizer, categorias profissionais, como as jornalistas, não é? Eu acho que a gente tem muito a fazer, né? A organização, ela é muito importante. Esse período foi um período de muito sofrimento e continua sendo um período de muito sofrimento para as mulheres. Eu acho que foi importante porque levantou essa consciência, e essa consciência, eu espero, né, que ela não diminua mais, né, que ela só aumente mais em termos de engajamento, mas também de tentativa de se comunicar, tentativa de se organizar, tentativa de conhecer mais sobre seus direitos, sobre as possibilidades que as mulheres têm dentro desse universo, na nossa sociedade, que é, de fato, patriarcal, muito machista, misógina e racista, não é? Que as mulheres possam continuar desse jeito que a gente viu e que a gente está consolidando, né? É impressionante, ele não cresce entre as mulheres, né? A gente tem aí ainda muito trabalho a ser feito, mas eu acho que a gente conseguiu, infelizmente, com muito sofrimento, entender o que significa. Eu não sei se de longe as pessoas conseguem entender, porque tem muito trabalho antes, né? Mas o que é ser feminista? Né? O feminismo não tem nada a ver com as coisas que se diz sobre ele, se tem a ver com justamente a busca pelo direito das mulheres nas diferentes esferas, não é? De ter a sua dignidade respeitada, a discussão sobre equidade e paridade de gênero no campo profissional, enfim, eu acho que graças a essa exposição enorme de discursos de violência, a exposição à violência, a legitimação dessa violência, o fato da maior autoridade do país exercer essa violência o tempo inteiro, infelizmente, isso tudo nos causou muito sofrimento, mas nos trouxe também mais consciência. e nos trouxe mais condições de sermos todas feministas e pararmos de atacar o feminismo. Eu acho que há um entendimento maior hoje em dia sobre isso.
Vamos lá, tá chegando a hora, hein, gente? Falta 2 semanas para as eleições. Eliara, passando para você aqui.
Duas importantes e tensas semanas, né? Eu vou pegar aqui o gancho da adaptação, né, do Adnet. Mulheres que fazem pergunta demais. Esse é o ponto. Que casa com o quê? Que casa com o que a Juliana lembrou do discurso dele, quando ele disse que ele deu a palavra à Michelle. Que a Michelle, para mim, é uma excelente atriz, né? Ela, de fato, ela está cumprindo um papel, isso aqui da outra live, mas nós não vamos entrar muito nisso. Mas, enfim, a perspectiva, né, dele dar a palavra. Então, esses ataques, quando eles acontecem, explodem agora, por quê? Porque as mulheres estão perguntando demais. Nenhum jornalista homem perguntou para ele sobre os 51 imóveis, né? Quem perguntou foi a Amanda Klein. Nenhum jornalista perguntou diretamente sobre a questão das vacinas e do sistema de desinformação operando junto. Foi a Vera Magalhães que perguntou. Então, mulheres que fazem perguntas demais, né? E eu fico, de fato, muito feliz, porque eu acho que as mulheres brasileiras estão fazendo perguntas demais, né? As mulheres brasileiras estão se colocando de fato. E essa rejeição do eleitorado feminino é uma delícia, é uma maravilha nesse cenário, porque dá vários recados. Né? Não dá um recado apenas para Bolsonaro ou para o que Bolsonaro representa, mas dá um recado muito claro para esse machismo estrutural do Brasil, para esse patriarcado que não aceita mulheres que perguntam demais. E a gente vai continuar perguntando bastante, e aí vamos articular o Ele Nunca Mais, adorei isso aí, né? Aí, respondendo a Juliana, rapidinho, de fato, ele surfou na entrevista no JN. Ele enquadrou o Bonner, mas parece que havia uma colinha ali na mão dele que era uma colinha intimidatória, tá? Então, eles não podiam avançar em certas perguntas e certos temas, e isso estava claro.
Bonner Dário estava Messer.
Exatamente. Estava ali, olha, e ele mostrou, né? Então, mas ele surfou na entrevista, de fato.
Então, Juliana, para você surfar nesse final dessa onda maravilhosa que é a live do Prerro com vocês hoje aqui, em defesa dos direitos das mulheres, que as mulheres perguntem demais o tempo todo. Querida Juliana, passo para você fechar o nosso encontro.
Obrigada, Conde. Você bem breve, bem sucinta. Eu queria lembrar as mulheres, sobretudo, que estão assistindo essa live, que nós somos 53% do eleitorado nacional. Nós, mulheres, temos condições de resolver e expulsar essa pessoa nefasta no primeiro turno, né? Só nós, mulheres, né, se contarmos apenas o eleitorado feminino, já teríamos condições de, no primeiro turno, nos livrarmos de Bolsonaro, né? Essa criatura inacreditável que governou, desgovernou esse país durante 4 anos, né? Um período trágico da pandemia, e todos nós sabemos o que tudo isso significou para a vida das pessoas no Brasil. Mas nós podemos contar também com os homens que gostam de mulheres, imagino que sejam muitos no Brasil, né? E que se irmanam na luta tipicamente feminina por uma sociedade mais igual e mais justa, que é aquilo que nós esperamos que seja o rumo, né, que nosso Brasil tome a partir dessa eleição. Então, eu convoco as mulheres a decidirem no primeiro turno, mostrando a força do poder feminino no Brasil.
A gente vai, são as mulheres que vão definir essas eleições. Aliás, adorei o convite, hein? Aos homens que gostam de mulheres, por favor, vamos ter essa dignidade, né, de fazer esse voto nas próximas. Aí nós estamos a 2 semanas das eleições, 2 de outubro. Gente, agradecer demais. Podem abrir os microfones aí, vamos fazer uma bagunça final aqui. Agradecer demais esse encontro tão esclarecedor, tão estimulante para a gente continuar nessa luta. Eu vou terminar aqui com um teaser do filme Eles Poderiam Estar Vivos, aqui dos irmãos Gabriel Mesquita e Lucas Mesquita. Não vou poder colocar o trailer inteiro, porque a gente estourou o tempo aqui, mas eu vou colocar o teaser e a gente volta na semana que vem. Beijo para todo mundo que acompanhou aqui a live. Beijo do Pregão, para vocês, queridíssimos.
Foi ótimo.
Demais.
Obrigada, valeu, gente. Foi muito bom.
Está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus.
Gripezinha ou resfriadinho. Brasileiro tem que ser estudado. Eu não pego nada.
Fala, dinheiro, sou coveiro.
E aí, lamento, quer que faça o quê?
Lamenta todo mundo, mas é o destino de todo mundo. Tem que deixar de ser um país de maricas.
Se você virar um jacaré, é problema de você, pô.
Vai comprar vacina, só foda aqui na casa da tua mãe.
Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Eu prefiro morrer do que perder a minha liberdade.
Não está havendo morte de crianças que justifique algo emergencial.